Gente, em poucos minutos aqui eu quero falar um pouquinho desse poder da ressurreição. Eu sempre lembro disso, porque de nada adiantaria aquele final de semana que foi intenso, aliás, uma semana inteira, da qual Jesus entra em Jerusalém de uma maneira diferente, porque ele sabia que era a última semana. E nessa semana, diferentemente também, ele entra no templo e acaba com aquela palhaçada, joga os cambistas para tudo quanto é lado, acaba, faz a limpeza no templo, e lembrando sempre que o templo nós somos nós, o Espírito Santo, nós temos que manter a casa limpa. Diga para o teu irmão, mantenha a casa limpa. Existem coisas que estão te incomodando e o Espírito Santo está falando contigo, preste atenção, resolva ontem, decida, caia de joelho, peça a Ele força, e na capacidade do Espírito Santo, você vai fazer, manter a tua casa em ordem. O seu homem interior, ele vai manter você limpo, e é isso que nós precisamos mesmo. A vinda de Jesus é mais próxima que a gente imagina, gente. Então veja, Jesus entra nessa semana e chega na sexta-feira, obviamente, a gente fala sexta-feira, mas aqui deixa eu te falar uma coisa, a gente nunca sabe a precisão aí, segundo os historiadores, até no hebraico, que não foi bem uma sexta-feira. Mas enfim, não quero entrar nesse contato. E nós estamos celebrando a Páscoa no nosso calendário, porque no calendário de Deus, religioso, é no mês de abril. No dia 22 é a verdadeira Páscoa. Aí entra uma semana da festa dos pães ázimos. E Jesus, ele ressuscita no terceiro dia dessa festa, que é as primícias, colheita das primícias da cevada. E ele é as primícias do que dormem. Por isso o apóstolo Paulo, ele tem essas referências, porque ele estava inserindo como judeu dentro de todo o calendário que é o verdadeiro, que é o judaico. Então, o primeiro mês no calendário judaico religioso, o primeiro mês é março, e muitas vezes no nosso cai em abril, então às vezes é abril, às vezes é março. É o primeiro mês chamado Nissan, no 14º dia, é a Páscoa. Para celebrar quando eles saíram lá, do Egito, Deus instituiu isso, será o primeiro mês, e no 14º vocês vão pegar um cordeiro sem defeito, vão sacrificar, e em família, olha Deus aí falando de família, não é maravilhoso? Vocês vão comer aquele cordeiro e vão colocar o sangue na porta, né, nas vergas, como é que chama aquele negócio? Nos umbrais, né? Nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte olhar a casa, ele passe a passagem, ele passa por cima e não entra naquela casa. Eu sabia que nos últimos dias que nós estamos vivendo, uma grande proteção para a tua vida e a minha é o sangue do Cordeiro. Você clama a Ele todo dia sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, gente, sobre a tua saúde, é coberto pelo sangue do Cordeiro. Não é maravilhoso isso, gente? Então, essa é a celebração super interessante. E só existiam três festas da qual todo o povo de Israel tinha que ir a Jerusalém para adorar. Era essa festa, festa da Páscoa, que em seguida era uma semana da festa dos pães ázimos. É o pão sem fermento, simbolizando que não há pecado. Tem muitas coisas que o apóstolo Paulo fala que é tremendo, gente, sobre isso. Depois, 50 dias depois da Páscoa, vem o quê? Vem o Pentecoste, 50 dias. Ok? E era a festa que eles comemoravam a colheita do trigo. Era a festa onde eles comemoravam também a entrega da lei, lá no passado, lá quando Deus entrega a lei para Moisés. E o que, que cai no dia de Pentecostes? No Espírito Santo. O Espírito Santo dá vida à palavra. A palavra sem o Espírito Santo é mera letra. Que alguém diga aleluia. Aí você vê, né, a primeira festa que eles eram obrigados a ir a Jerusalém, toda a família tinha que ir lá adorar, Jesus morre por nós. A segunda festa que eles eram obrigados, 50 dias depois, a irem a Jerusalém e adorar a Deus, o Espírito Santo cai. Agora só tem uma festa que falta, é a reunião completa com Deus. É a bodas do Cordeiro, a reunião de Deus com os homens. Sabe qual é o nome dessa festa? Tabernáculos. Festa dos Tabernáculos. E ela acontece sempre no final da colheita do ano judaico, que é a colheita do vinho, né? Perdão, das uvas. Então é no final. Sempre acontece no mês de setembro ou no mês de outubro, dependendo do ano, porque o calendário judaico é um calendário lunar, não é o nosso. Então eu só queria te posicionar isso, que está valendo o calendário de Deus, gente. Então veja, Jesus veio na primeira festa, na segunda festa o Espírito Santo deu vida à palavra, e agora só falta uma, a sua segunda vinda, a reunião dos homens com Deus para sempre. Acabou. Olha, as três pessoas da Trindade: Jesus, o Espírito Santo e Deus. Uau! É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí? Eu quero ler algumas passagens. Meu Deus! Efésios 2:1. O apóstolo Paulo, eu amo essa passagem porque ela é brilhante, gente, para nos mostrar a simplicidade de uma obra que é recebida por fé. Ok? Ele diz assim ali: Deus te deu vida quando você estava morto nas suas transgressões e nos pecados. E, obviamente, por causa de uma natureza. Então, ele me deu vida. A palavra vida aqui é ele mesmo, é vida zoe, é a vida de Deus, que no grego é essa palavra, que significa ele, a vida eterna. Não é uma vida porque eu vou viver em termos bios. É a vida dele, é a presença dele. Então ele me deu vida. Agora veja, vamos pular. Verso número 2. Diz lá assim: nos quais vocês andaram outrora, eu e vocês, segundo o curso desse mundo. Nós vivíamos afastados de Deus. Segundo o príncipe da potestade do ar. Está bem claro dizendo aí que nós éramos comandados pelas trevas. Está claro ou não, gente? É só ler a Bíblia. Uau! É por isso que nós temos que ler a Bíblia, gente. Peça ao Espírito Santo fome e sede para você ler algumas passagens. Onde fui fazer uma visita e fui falar para essa pessoa que estava precisando muito. Falei: cara, lê a Bíblia, cara. E contei a história de uma pessoa que foi completamente liberta lendo a Bíblia, pedindo a ação de Jesus e do Espírito Santo quando você lê. Mas está claro, o nosso curso, a nossa jornada era uma jornada comandada pelas trevas. E você vai entender por quê. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essas são palavras que nos dias de hoje a galera não gosta de falar, não, que dá arrepio. Mas é verdade. Que alguém diga aleluia. Uau. Beleza, vamos continuar. É demais. E o texto, no verso número 3, diz assim: entre eles também nós todos andamos no passado. Reconhecemos. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu queria só que você lesse ali algo que está escrito, diz assim: e éramos, por natureza, filhos do diabo. Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Vocês querem agradar o pai de vocês, que é o diabo. E Jesus quase foi apedrejado. Mas não era a hora ainda. Mas ele teve que dizer. E assim éramos. E eu não sabia, nem você, porque nós estávamos na escuridão. Nós estávamos cegos. Ele cegou o entendimento. Mas olha como está escrito: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo se colocou nisso aí. Éramos, ele se colocou, eu e você também, filhos da ira. Ok, por natureza, vou voltar a esse detalhe importante: por natureza, por natureza, por natureza. Ok, verso número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, aleluia, por causa do grande amor com que nos amou, eu vou ter que dar um jeito. E deu, já estava no plano B antes da fundação do mundo. Até parece que Satanás estava achando que estava ganhando. Muito bem, verso 5. O que está escrito? E estando nós mortos, diga, mortinho. E não sabia, não, pastor, eu vivia, fazia a minha vida, então estava morto. Morto por causa de uma natureza. Mortos em nossas transgressões, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, pelo amor, pela misericórdia dele, nós somos salvos. É muito importante ler isso. E juntamente com ele, o quê? Pum, nos ressuscitou. E com ele nos fez assentar. Com ele, com ele, com ele, com ele, com ele. Nós estamos em Cristo. Não tem como você separar Cristo de você. Nós estamos nele. Ele é a cabeça, eu sou o corpo. Ele não vai para lá e eu vou para cá. Nós estamos em Cristo. Então nós fomos ressuscitados com Ele, assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uau, gente! Que coisa tremenda! Na nossa frente, a maior parte da igreja não entende isso, porque tem que receber entendimento simples do Espírito Santo. E veja ali, eu coloquei numa parte mais grifada. E juntamente com ele, já tinha lido, né? Vamos lá, vamos passar. Verso 7. Deus fez isso, gente, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, misericórdia, compaixão, amor, em bondade para conosco. Alguém lembra que Moisés, numa determinada ocasião, estava tão doido por Jesus e por Deus, falando assim: Senhor, eu tenho que te ver, eu tenho que ver a tua glória, eu quero te. Eu falo: Moisés, vou te botar num lugarzinho ali, eu vou segurar com a minha mão, você vai me ver pelas costas e farei passar toda a minha bondade diante de você. Em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Verso número 8. Porque pela graça, de novo, quantas vezes nós lemos a graça, compaixão, o amor de Deus, a misericórdia? Porque pela graça vocês são? Mediante a? De receber pela fé o sacrifício de Jesus. E é muito importante porque está escrito, isso não vem de vocês, é dom de Deus, e presta atenção ali para tu não ficar soberbo. Não é de obra, não é de merecimento, nem de esforço humano, porque eu sou bonzinho, nunca matei uma barata, nem uma formiga. Romanos capítulo 3 diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque não era uma questão de comportamento da nossa parte, nem de mérito da nossa parte, era uma questão de natureza decaída. Eu e você pertencíamos a Satanás por natureza. Alguém está ouvindo isso nessa manhã? Que bom que está sendo gravado, meter isso na internet e vai adiante. Tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. E aí, sabe, para nós recebermos como Senhor e Salvador, nós temos que admitir o nosso erro, em que admitir o nosso fracasso. É por isso que a palavra é clara em dizer arrependimento de obras mortas. Se a gente mantiver esse coração, gente, nós vamos chegar. Mas se a gente achar que nós somos alguma coisa, porque a gente serve na igreja, porque eu sou uma pessoa super bondosa, generosa, ajudo um, ajudo o outro, eu sou o cara. Eu não sou nada, nem você, a não ser ele em nós. Estamos nele. É óbvio que ele me dignificou, a mim e a você, nós éramos escravos das trevas, hoje eu sou filho do Deus Altíssimo, também não sou melhor do que ninguém. Mas tudo isso, quando entra no nosso coração, faz com que a gente tenha uma imagem correta de nós, de Deus e de como nós devemos proceder para ajudar pessoas. Alguém está pegando aí? Não é demais isso? Esse é o convite para todos. Que passagem é essa? Misericórdia, gente. Agora lendo 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, e está escrito assim: e se Cristo não ressuscitou, Paulo diz, é vã, é inútil a nossa pregação e é inútil a fé que vocês têm. A fé que nós temos está depositada na ressurreição. Isso, eu vou te explicar o que é essa ressurreição, só para você entender, são coisas tão simples, mas às vezes as pessoas veem de uma maneira errada, que é uma maneira muito natural. Próximo verso aí mesmo, em 1 Coríntios 15, ele repete, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Em outras palavras, nossa natureza não mudou. E talvez seja esse, gente, o grande problema dos dias de hoje. Eu não posso anunciar uma religião que vai fazer as pessoas serem mais felizes, né? Vai ser mais tranquilinho, é bacana, ambiente é bom, eu canto umas músicas, eu vou para a igreja, pô, pastor, tem uma mensagem interessante. Temos que tomar muito cuidado, gente. O que está acontecendo é agregando muita gente dentro de um ambiente que está pregando a salvação, a transformação de natureza. Você tem que garantir que você é uma nova criatura, que Deus mudou a tua vida, porque você o confessou, você arrependeu, a tua vida mudou, você tem um testemunho se você é ou não nova criatura. Porque se eu estou só com um aspecto religioso, que agora eu virei evangélico, que eu sou crente, está na moda ser evangélico. E eu duvido pelo comportamento de muita gente se são novas criaturas. Porque quando Jesus verdadeiramente entra na minha vida, Ele muda a minha vida. Ele muda o meu comportamento. Há algo, há uma libertação, a natureza dele agora me capacita a viver de maneira diferente da qual eu vivia. Não podemos aceitar, gente, comportamentos indevidos, como eu vivia como velha criatura, só porque eu tenho Jesus. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. Que balela, isso é cascata das trevas. E nós temos que ser sérios com Deus. Seja uma pessoa comprometida e séria com Ele. Você vai pagar preço? Vai. Vai doer? Vai. Tu vai sofrer? Vai. Mas vale a tua vida para a eternidade. Aleluia. Que alguém diga aleluia nessa manhã. Aleluia. Não dá bobeira. Nós não estamos aqui para agradar o mundo. Jesus falou, olha, eu preguei agora recentemente. Eles me odiaram, eles me odeiam, odeiam a vocês também. Não, mas eu quero estar legal com todo mundo. Ah, meu irmão, eu vou até fazer uma pergunta se você é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura e está comprometido com o mundo, então saia dessa ontem. Porque existe muito pouco tempo para esse arrependimento. Eu estou pregando a verdade, eu te amo de paixão. Aqui eu posso falar, eu tenho responsabilidade para com esse rebanho. Não vou entrar na casa dos outros para dizer uma opção de coisa, a não ser que o Espírito Santo me mande. Mas nessa manhã, cara, eu estou com essa ira. Você tem que entender que obra é essa que foi feita por uma graça maravilhosa, uma misericórdia, que te põe na condição de filho. Respeite ser filho de Deus. Se comprometa com um comportamento que não é mais do mundo. Esquece, seus amigos do mundo morreram. Você respeita, ama eles, mas não anda mais com eles, não quer agradar todo mundo, não faça isso. Nós estamos aqui para agradar o Rei da Glória. Mas não sou melhor do que ninguém, não vou andar num salto de soberba. Eu não sou possuidor da verdade, eu sou um instrumento da verdade. E por um instrumento da verdade, nós temos que falar a verdade, e se isso doer as pessoas, e dizer, eu não quero nem saber, e manda meia dúzia de palavrão, não estou nem aí. Porque a verdade liberta. Se a pessoa cair da soberba, ela vai ser liberta. E está escrito que no fim dos tempos está lá assim, os homens serão amantes de si mesmo, e está aumentando. Tem um homem, ele mesmo, sentado num trono que não deveria, mas ele se acha. E vai odiar cada vez mais o Espírito da verdade que está em você. Todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Está escrito isso. Então prepara para tomar chumbo grosso. Mas não seja uma igreja comprometida com o mundo. Nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas se eu já, pela iluminação da palavra que Deus tem me dado, e o Espírito Santo mexe comigo, que esse meu comportamento, ou isso, já não deve mais fazer parte da minha vida, porque está arranhando, sai desse buraco ontem, jacaré, sai da lama, enquanto há tempo. O juízo de Deus está escrito, Pedro escreveu para uma igreja perseguida. A primeira carta do apóstolo Pedro, pode ler, uma igreja que ele está encorajando, moçada, vamos lá, se você sofrer como cristão, cara, não liga para isso não, porque o Espírito Santo está sobre a tua vida, cara. Agora, pior é você estar sofrendo porque você roubou, você mente, você adultera, você... E depois diz assim, e o juízo de Deus começará pela sua própria igreja. É tempo de separação, gente. Mas ele não vai fazer isso. Sou eu que me comprometo e faço a escolha. Seja macho para encarar o tranco, meu irmão. Você tem que ser um combatente, cara. Não estou dizendo que é fácil, nem Jesus disse que é fácil. Mas essa é a obra da ressurreição, que levanta um povo que tem a característica, o caráter dele está sendo moldado. Ou você acha que nós vamos chegar lá em cima se eu não tenho o caráter de Deus desenvolvido na minha vida? E eu passei anos da minha vida acreditando que uma vez que eu recebia Jesus, lá em 1920, pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, mas de lá para cá, eu sempre vivi o que eu quero, né? Minha vida, eu estava vivendo, e achar que eu estou carimbado. Jesus falou isso, cara, vocês estão curando o meu nome aí, ó, profetizando, fazendo uma opção de coisa, e dizendo que vocês são os caras, hein? Olha aí, o quê? Ele falou assim, olha, pode ir embora, não conheço vocês. Por que Jesus põe na condição de identidade? Eu vou repetir, porque Jesus, ele chama os caras e levanta a identidade, natureza. Por quê? Mas o que vocês praticam e se comportam, estando na igreja, curando os enfermos, profetizando, sendo os caras, eu não conheço vocês, apartem de mim os que praticam, digam, praticam a iniquidade, a maneira de viver como o mundo vive, não faz parte da nossa vida. Eu não sou legalista, eu estou pregando a mensagem do reino, que é libertadora. Não estou vivendo no Velho Testamento, estou vivendo no Novo. Jesus está provando e mostrando para mim e para você. As cartas provam a maneira correta de nós vivermos. Então eu sei pela verdade que eu estou no erro, sai do erro ontem, se arrepende. Pastor Hélio, você não está entendendo, não tem força. Então você cai de joelho e pede ao Espírito Santo, ele vai te ajudar. Não é pela nossa força, alguém está entendendo? Pela capacitação dele, ele vem e arranca, cara. Quando de sinceridade e de arrependimento você chora. Que alguém diga aleluia nessa manhã. Essa igreja, digo para vocês, prestem atenção, eu venho lendo, estudando sobre isso, fim dos tempos, estou preparando aí já mais uns 3-4 encontros falando sobre isso. Essa igreja, ela só completará essa jornada se for séria e comprometida com Jesus, e vai doer. Porque de vez em quando eu vou à igreja, você está perdido e não sabe. Eu já falei isso 300 mil vezes, faço para todo mundo somar quem serve na igreja. Aí eu só vou à igreja quando eu sirvo. Aí daqui a 2 meses aparece. Está perdido? Você está perdido? Eu vou dizer bem assim. Eu amo vocês, gente, eu amo a igreja, eu e a Deise, vocês me conhecem. Mas estão perdidos, porque essa não é a maneira. Eu estou encostado na religião. Você tem que ter experiência viva com o Espírito Santo todo dia. Todo dia. Ele está em mim. Conversa com ele, seja sincero, está doendo, quer chorar, fala com ele. Mas não aborte aquilo que Deus te fala para você entrar e fazer. Porque ele vai te capacitar. E ele sabe que é sacrificial. Imagina, naquela última hora, Jesus sua sangue, cara, chama os amigos para ajudar a orar com eles, cara, dormindo. Tem que ser macho, hein? Porque era só assoviar e o cavalão dele descia e ele ia embora. Sem passar por aquele sofrimento. Mas ele disse assim: a minha alma me angustia, eu estou angustiado até a morte. Ele dizia assim: até essa hora passar, a minha alma fica angustiada. Ele já sabia. E não tem jeito, que vai doer a tua carne e a minha. É ela que vai sofrer, mas o teu espírito ama a Deus. Você tem prazer nas coisas de Deus, então decida, cara. Vem para a igreja sempre. Venha se manter aqui, tô, louvo a Deus pela Escola Arte, está lotada a igreja aqui, tem quase 400 pessoas aqui. E é isso que o Espírito Santo está fazendo, está acendendo a fome e sede de lutar pela palavra, de estar na palavra, de... Não, não quero saber, não vou dar chance. Não dá chance. Alguém está pegando isso?
Amém.
Quando a gente... Deus vai nos abençoando, isso é normal, a gente progride, a gente pode fazer muitas coisas. E às vezes com esse poder fazer muitas coisas, a gente tira de estar congregando, de estar na igreja, de estar servindo na igreja e de manter esse batidão, esse ritmo. Sabia disso? Eu já fui pastor, eu, pastor Teixeira, mais perto de comunidade. A galera não tem dinheiro para fazer nada. Qual é o programa deles? Ir para a igreja. Aleluia. Nós somos provados e testados nisso aí. Não é tempo mais, estou dizendo para vocês, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Dê crédito à voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça. É só isso, cara. Se você é sério e comprometido, teu espírito vai se encher de alegria, prazer, cara. Você vai ficar calminho. Porque você está entendendo que obra é essa que está sendo feita. E todo dia, que saia da tua boca louvor e não murmuração e reclamação da vida. Saia da tua boca gratidão. Não, pastor Elio, mas eu estou com uns problemas aí e tal. Eu também estou, cara. Segura aqui no meu sapato. No meu e da Deise. Muitas vezes a gente tem que conviver com essa imagem. Eu vou terminar dizendo isso. Mas aquela imagem, eu vou te explicar, esse é um detalhe tão simples, tão poderoso. Então Jesus passa 3 anos e meio, cura, transforma, pá, fé, multidões, aquela galera toda no uhul, rei dos reis, o Senhor e tal, beleza. Ah, ele vai, fica quietinho, eu, Pilatos ainda brinca com ele, oh, cara, tu não vai falar nada? Tu não sabe que eu tenho autoridade para te livrar daí? Aí sim o Espírito Santo abre a boca de Jesus. Deixa eu deixar a galera entrar aqui, senão vai te distrair. Agora olhem para mim. Aí a boca de Jesus abre para dizer assim: seu Pilatos, o senhor não teria autoridade sobre mim se do céu não lhe fosse dado. Rei dos reis, Senhor do universo, tudo que foi criado por ele, por meio dele e para ele. E o cara... se achando, malditácia, está se achando. Não, não. Ah, vou te livrar, entendeu? Eu vou te livrar, Luiz, vou te livrar. Ele caladinho. Aí a galera vem, bate nele. É, tu é o rei dos judeus? Põe uma coroa de espinho, ele caladinho. Toma uma surra violenta, que na humanidade ninguém suportaria. Vai para a cruz, o cara, tu é Deus, cara, e diz que é filho de Deus aí, então salva vocês, salva a gente também, ainda com 2 ladrões, os 3 ladrões na cruz, alguém conhece essa mensagem? Posso contar, Teixeira? Não, né? Isso é no passado, mas... aí o outro diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Na última hora, na última van, Jesus fala para ele assim: você vai estar comigo hoje no paraíso. Não fez nada. Aí legal, que cena é essa? Completamente destruído na cruz do Calvário. A galera zombando, falando uma opção de besteira, e ele quietinho. Mas ninguém sabia o que estava por trás daquilo ali. No mundo do Espírito. Aí ele ressuscita. Acabou a palhaçada das trevas, meu. Acabou a palhaçada das trevas como autor, autoridade e domínio sobre a humanidade. Então, eu quero trazer esse paralelo para você entender. Tem muitas coisas que acontecem na tua vida e na minha que parece um deserto de devastação. Ouça isso. Parece um deserto de devastação. Mas no mundo do Espírito, eu tenho um Pai sentado no trono, que conhece todas as coisas, da qual eu deposito a minha confiança nele e você também, de cumprir as suas promessas, de cumprir a palavra empenhada para com a tua vida e a minha. Qual a realidade você vai escolher nessa manhã? Que realidade eu vou ficar? Essa que aparentemente que todo mundo olhando para Jesus, é, acabou. Olha aí. Em que realidade eu vou escolher nessa manhã? A realidade da ressurreição? Ou a realidade daquilo ali que está na minha frente, que me ofende, que me intimida, que fala alto, só para que eu desista da minha fé, só para que eu não continue crendo em Jesus até o final? É isso. Essa que é a verdade. No mundo do Espírito, ninguém estava vendo, mas lá, os anjos, o trono de Deus está vendo tudo. Olha a vitória se aproximando. Olha a vitória se aproximando. Olha a vitória, terceiro dia, bum! As trevas perdeu. Uhul, que alguém diga aleluia nessa manhã. Perdeu. Perdeu para começar a tua vida, porque você pertence a Deus. E tudo aquilo que tem como propósito de Deus sobre a tua vida será cumprido, se eu e você não desistirmos. Então não olha para a devastação que está do lado de fora, não, que vai piorar. Olha para a obra da ressurreição. Olha para o mundo do Espírito. Das promessas empenhadas, da palavra de Deus que está conosco, o Espírito Santo, para cumprir tudo aquilo pelo qual você está vivo nesse mundo e eu também. Amém? Fique de pé, glória a Deus.
Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples. Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Cancelo o meu passado porque não te conhecia. Mas a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Amém. É simples, é dessa maneira. E agora eu só convido a você continuar firme nessa jornada do todo dia, caminhando com Deus até o final. Um grande abraço.